Falando de livros.
Bom dia, eu sou Michele Bruck e nós estamos de volta com o Universo Literário para você que nos acompanha em 104,5 FM. E Guimarães Rosa é um dos autores que mais ganhou repercussões acadêmicas. Sua obra, além de extremamente potente e original, concentra conhecimentos de diversas áreas. Esse ano se completam 50 anos de sua morte e, marcando a data, a Faculdade de Letras da UFMG promove o encontro Jornada Escrita Indomável, 50 anos de morte de Guimarães Rosa. O evento reúne especialistas brasileiros no trabalho do escritor em palestras abertas ao público. Para falarmos sobre a vida e a obra de Guimarães Rosa, vamos conversar com o professor da Faculdade de Letras, Ronieri Menezes, conferir aí o que ele tem para falar para a gente sobre esse que é um dos maiores autores da literatura brasileira. Bom dia, Ronieri, tudo bem?
Bom dia aos ouvintes. Tudo bem, tudo tranquilo.
Maravilha. Muito obrigada pela participação. É um prazer falar com você no Universo Literário, viu?
Eu que agradeço. É um prazer para a gente também.
Ronieri, Guimarães Rosa, além de escritor, foi médico e diplomata. Como é que foi a trajetória da vida dele?
Olha, Guimarães Rosa nasce em Cordisburgo, né, em 1908. Coincidentemente, é o mesmo ano que morre Machado de Assis, como se fosse uma herança, né, de uma grande tradição literária brasileira. Depois ele estuda em BH, né, forma-se em medicina na Universidade Federal, trabalha um tempo em Itaguara, uma cidade que na época pertencia a Itaúna. Depois ele foi médico da Polícia Militar de Minas, né, em Barbacena, onde inclusive ele pesquisa em arquivos do batalhão de Barbacena sobre o cangaço que existia em Minas nos anos 30. Depois ele faz concurso para o Itamaraty, ele entra no Itamaraty em 34, né? em 38 ele segue para a Alemanha, mora em Hamburgo entre 38 e 42, vivendo ali os horrores da Segunda Guerra Mundial, a questão do nazismo, perseguição aos judeus. É uma experiência muito forte. Nesse período, ele mantém, né, um diário, foi encontrado posteriormente esse diário dele, é dado o nome de Diário de Guerra, onde ele relata o cotidiano da vida alemã na época, mesclando tanto a vida de um intelectual, embaixador, escritor naquela região, ao mesmo tempo que ia a concertos, cinema, jantares, narrando os horrores que ele via nas ruas, né? E é interessante, quando ele chega à Alemanha, em 38, ele escreve ao pai, aqui em Cordisburgo, que tinha uma venda, né, no centro da cidade, dizendo tanto que a Alemanha era um lugar encantador, e tudo assim, cheio de paixão pela Alemanha. Depois, ao final, ele vai presenciando o horror e tudo vai se decaindo, né? Depois ele, em 42, com a questão, o rompimento das relações Brasil-Alemanha, né? O Brasil entra na guerra em 42, o Guimarães Rosa passa cerca de 4 meses preso em um hotel na cidade de Baden-Baden, daí ele segue para o Brasil e acaba ficando um tempo em Colômbia, na cidade de Bogotá. Né? Depois ele volta ao Brasil de novo, passa um tempo em Paris, voltando depois ao Rio de Janeiro. Na verdade, ele preferiu trabalhar mais no país, podia ter sido embaixador em outros lugares, mas quis uma vida mais reservada, mais tranquila, justamente para produzir mais literatura. Em 67, no mesmo ano que ele publica Tutameia, ele, depois de adiar por 4 anos a sua entrada na Academia Brasileira de Letras, ele tinha medo de ficar muito emocionado, tinha receio disso, ele acaba tomando posse, e justamente por ter ficado muito emocionado 3 dias depois, ele morre, né? É um autor extremamente importante na literatura brasileira, com obras fundamentais para se pensar o país, né? Se pensar a construção artístico-literária e a questão da diplomacia. Eu fiz uma tese no FMG sobre orientação da professora Eneida Maria de Souza, que eu sou professor atualmente do CEFET, a minha formação é na UFMG, eu sou professor das letras do CEFET.
Entendi.
E eu trabalho diplomacia muito nesse sentido, assim, não apenas a diplomacia oficial, mas pensando também a ideia da relação com o outro. Eu criei um conceito de diplomacia menor, que dialoga com a questão da diplomacia oficial, pensando em sentidos políticos, econômicos, mas é essa questão do afeto pelo outro, de acolhimento em relação às diferenças, o respeito à pluralidade de saberes. Eu acho que é interessante pensar no Guimarães Rosa nesse sentido, tanto que ele traz o saber popular, né, mesclando com toda a sua erudição, que isso também não pode ser deixado de lado, né, mas eu acho que essa mescla que está presente na obra dele, tanto de um leitor erudito que respeita e conhece bem a literatura universal, mas valorizando os saberes regionais, populares, eu acho que essa é uma marca forte dele.
E, Ronieri, como é que surgiu o seu contato com a literatura de Guimarães? O que te motivou a estudar a obra dele?
Ah, desde cedo, a gente começa a ter contato na escola, né? Eu lembro que com 15 anos eu comecei a ler Sagarana, achei difícil, fui devagar, que eu fiz a leitura do livro com 15 anos de idade. Mas depois, mais tarde... quer dizer, a gente lia alguns textos na escola, mais tarde, no vestibular, caiu, na época, era uma coisa que, infelizmente, acabou, né, os livros vestibular. Eu li Manuel Zon Miguelin e fiquei extremamente apaixonado pelo Miguelin. Foi uma leitura, assim, que eu fiz com muito cuidado, com orientação de professor, de uma boa escola pública, que era o Colégio Estadual Central, na época. A partir dali, já, assim, essa relação foi cada vez ficando mais forte. Eu fui lendo outros textos. O próprio Guimarães Rosa, em entrevista, diz que no livro que ele tem um carinho maior por ele é a história do Miguelinho, a novela, né? Depois, no doutorado, eu resolvi fazer um trabalho sobre literatura e diplomacia, em que, além do Guimarães Rosa, eu trabalho também com Vinícius de Moraes e o João Cabral de Melo Neto, pensando nos anos 50, a relação deles, inclusive com a construção de Brasília, mostrando um Brasil mais periférico, naquele momento desenvolvimentista, mostrando aquilo que às vezes ficava escondido, que é justamente o sertão mineiro, o sertão nordestino, ou mesmo as periferias cariocas. Né? Mas o Rosa, ele é forte, assim, né? Às vezes é difícil, né, começar, às vezes em sala de aula os meninos pedem indicação de por onde começar a ler Rosa. Eu indico, às vezes, o livro Primeiras Histórias, né, que é publicado em 62, ou às vezes mesmo o Miguelin, né, Campo Geral, que é o nome oficial da novela, que é uma maneira de se iniciar no texto rosiano.
É possível encontrar a relação entre a vida e a obra de Guimarães Rosa?
Sim, em alguns momentos essa questão é sempre perigosa para a gente não ter uma relação muito direta, né, como se a literatura fosse uma reprodução do real, é meio conflituoso isso, mas a gente pensando numa reconstrução, de uma reelaboração das vivências, né, das experiências cotidianas, é interessante pensar, por exemplo, vou dar um exemplo rápido, né, o Guimarães Rosa, o tempo que ele estava na Alemanha, ele mandou um ofício para o Brasil, para o chanceler, que era o Oswaldo Aranha, quer dizer, quem é, na verdade, tinha o cônsul, na verdade, de Hamburgo, que estava como subcônsul, e o cônsul que assina o ofício, a gente vê que é o Rosa que escreve, ele relata a história de um sujeito chamado José Oswaldo, que tinha entrado no navio de forma clandestina, estava na Alemanha, não era a primeira vez que ele ia para a Europa, e esse sujeito estava sendo mandado de volta para o Brasil. Então, é um texto oficial, né, que vem da Alemanha para o Itamaraty, no Rio de Janeiro. Depois, o Guimarães Rosa vai escrever essa história, né, intitulá-la Homem Intentado à Viagem, que é justamente essa história desse Zé Oswaldo, mas só que ele inventa que na última vez que ele volta para o Brasil, ele salta no mar antes de chegar a terra firme, porque ele não queria essa questão de ficar preso, né? Era um homem que não se conformava com as prisões, inclusive, dos territórios, né? Eu acho que essa questão, ela às vezes aparece, ela é reelaborada. A viagem que Guimarães Rosa faz em 1952 ao sertão mineiro, né, carregando, fica 10 dias viajando, uma boiada que sai da fazenda Sirga, em Três Marias, e vai até uma fazenda na região de Araçaí, entre Cordisburgo e Sete Lagoas. Nessa viagem, ele conhece alguns vaqueiros, conhece o Zito, que era um cozinheiro, um tocador de berrante, e vai ouvir histórias. Ele andava com cadernetinha, né, aliás, com a caderneta ia acabando, ele pegava outra, andava pendurada com um cordinho no pescoço, e anotava nome de passarinho, nome de bicho, nome de planta, faz aquelas listas, né? Uhum. Com esses nomes, essas listas aparecem nas obras dele, né?
Certo.
Então essas histórias, esses causos, eu acho que é interessante. Por exemplo, há uma passagem da caderneta do Rosa, dessa viagem de 52, em que o Zito não deixa o Guimarães Rosa participar de um... O pessoal ia pegar uma boiada, uma coisa mais perigosa, não fica mais quieto aqui, né? Deixa o pessoal trabalhar lá numa lida, é algo mais duro, mais pesado. É interessante pensar nessa retirada que ele fica... Olha, e aí ele mostra para o Guimarães Rosa a beleza do campo, ele desvia o olhar do Rosa para aquele conflito ali mais da labuta dos vaqueiros. É interessante, obviamente, é uma questão minha, né, assim, enquanto leitor, lá em Grande Sertão Veredas, há um momento em que Diadorim chama Reobaldo e fala, olha, vamos esquecer um pouco as batalhas, né, que estão acontecendo no sertão, e aí o Reobaldo diz que Diadorim mostra para ele, um passarinho, né, que era o passarinho mais bonito que Arque já tinha visto até então, quer dizer, no meio de um cangaço, né, de uma história pesada dos cangaceiros, aí esse desvio do olhar, o passarinho chamava-se, eu chamo-se, né, no livro, Manuelzinho da Croa, é o nome do passarinho. Se a gente pensar também no diário de guerra, há um momento que Guimarães Rosa, na Alemanha, em Hamburgo, né, ele está dentro da casa, escrevendo o seu diário, e fala que escuta o som de bombas, escuta cheiro de pólvora, fala que a casa treme. Então tem toda essa questão de alguém estar ali naquele conflito e sentindo aquilo na própria casa. Lá em Grande Sertão Veredas, há um momento também em que um bando contrário ao bando do Reobaldo chega próximo à casa em que o bando do Reobaldo estava acampado, e aí de dentro da casa o narrador começa a narrar os tiros que ele ouve de fora, e a questão do medo, da insegurança ali dentro, o pessoal que está lá fora mata os cavalos para o bando não poder fugir. Então há uma transmutação, não é uma relação direta entre a vida e a obra, mas
certo.
É pela imaginação do autor, uhum, que as coisas vão se construindo, né, vão sendo reelaboradas.
Certo.
E aí eu acho que é interessante pensar na relação entre vida e obra, passando mais pela invenção, pela imaginação, né?
Certo. Para a gente encerrar, Ranieri, a literatura, abre aspas, né? O sertão está por toda parte e o sertão é dentro da gente, fecha aspas. Essas frases do Guimarães Rosa conseguem falar do mundo contemporâneo e do homem de hoje?
Ah, eu acho que sim. Eu acho que, além da questão atemporal, né, da questão do próprio universal, assim, que é muito forte na imagem rosiana, o Rosa tem muito essa coisa... ele fala, tem inclusive entrevista sobre isso, né, de querer traduzir algumas coisas de um sentido superior, assim, vamos pensar, espiritual, celestial, né? Rosa era muito místico, né? Então tem toda essa questão de trazer para o mundo contemporâneo uma visão mais poética, né, mais doce, inclusive uma questão do afeto pelo outro. Acho que as obras do Guimarães Rosa, o modo como os personagens aparecem em seus livros, por exemplo, o Grivo, né, que é um menino muito simples que passava próximo à casa do Miguelinho, vendendo, às vezes vendendo um pato, uma coisa simples, e aí tem um momento que ele diz, a única coisa que o Grivo tinha de seu era um buriti, né, que ficava perto da casinha que eles moravam e tal. Então, quer dizer, essa coisa da simplicidade, algumas frases parece até de efeito mesmo, né, que ele constrói, por exemplo, tudo é e não é, né? Às vezes a gente está vivendo um mundo de hoje muito assim, as pessoas parecem apresentar muita certeza, né, algo muito dogmático, eu sou de tal posição ideológica, etc., política. Eu acho que esse tudo é e não é, por exemplo, faz a gente repensar esses lugares. E a ideia mais pensando, inclusive, na diplomacia, como pensando na aproximação mais do que nas diferenças. Né? Eu acho que o sertão está em toda parte, dentro da gente. Eu acho que é para pensar mesmo tanto o mundo todo, mas assim, a relação que a gente deve ter com o outro, com a outra idade. Eu acho que a questão das fronteiras, né, de eliminar as fronteiras e aproximar da diferença.
Né? Com certeza. Lembrando, nosso ouvinte, você mencionou anteriormente duas obras para começar a conhecer o Guimarães, quem ainda não conhece, que são Primeiras Histórias.
E Miguelinho, né, que está no livro, né, o Zona Miguelinho. Uhum. Né? É uma sugestão minha, que eu acho que é os alunos têm gostado, né? Eu acho que é um bom início. Assim, então, Primeiras Histórias é um livro... Entre 60 e 61 ele escreve no jornal Globo vários contos, em 62 é publicado o livro, e é um livro do Guimarães Rosa que entra toda a obra dele, é o que tem mais uma relação pontual com o que está acontecendo no Brasil, porque ele os pontos que abrem e fecham o livro, as margens da alegria que abre o livro e os sinos que fecham o livro, tem relação direta assim, a indicações fortes que ele está falando de Brasília, da construção de Brasília. Nenhuma outra obra dele dá essa questão clara, assim, da cidade sendo construída, né, assim, em relação com o tempo histórico que ele estava vivendo, né. E Manuel João Miguelinho já é mais uma história de um menino do interior, né, que é levado, quer dizer, tem todo um olhar sensível, uma relação muito forte com o Dito, que é o irmão, e é levado para estudar numa cidade maior com um médico que passa naquela região. Aí, novamente, as interferências. Você perguntou da relação da vida com a obra, né? Essa ideia de um médico que passa no interior e pega uma criança para estudar na cidade grande. Depois, esse Miguelinho que sai do interior, né? Nesse conto, porque é chamado de Miguelinho, mas quando você abre o livro lá, ele tem também o nome de Campo Geral.
Certo.
Ele aparece, essa criança reaparece na novela Buriti, como Miguel, já é uma criança, já é um adulto, né, formado em veterinária, né, na história Buriti, que está no livro Noite do Sertão.
Maravilha!
Tanto o Manuel João Miguelinho quanto Noite do Sertão podem estar também numa coleção chamada Corpo de Baile.
Maravilha.
Que é publicado em 56, que é o mesmo ano que é publicado O Grande Sertão Veredas.
Maravilha, Ronieri. Tá aí, dada a dica, então. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a sua participação no Universo Literário, parabenizá-lo pelo trabalho e lembrar nosso microfone sempre aberto para suas novidades, tá bom?
Tá ótimo, eu que agradeço, tudo de bom. Felicidades na rádio e no programa.
Valeu, obrigada, tchau, tchau.
Tudo de bom, tchau, um abração. Tchau.
Então, acabamos de conversar com o professor Ronieri Menezes, falamos aí sobre a obra e vida de Guimarães Rosa, o escritor que morreu há 50 anos e que será tema de conferência na Faculdade de Letras amanhã, Jornada em Escrita Indomável, 50 anos de morte de Guimarães Rosa, que será realizado aí no Auditório 1007 da Faculdade de Letras, de 9 da manhã às 8 da noite, são vários expositores e você pode conferir a programação no site da pós-graduação em letras da UFMG, que é o poslit.letras.ufmg.br, poslit.letras.ufmg.br.
Falando de livros.